Oi, meu nome é Natália e esse é o quarto episódio exclusivo só para assinantes do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Nesse exato momento, eu tô com muito sono. Eu tô gravando esse episódio no horário do almoço. Agora são 2h15. E eu acabei de almoçar e eu tô com muito sono. Mas ainda o dia vai ser longo ainda. Vou entregar o meu artigo da pós-graduação hoje. E muito louco, né, gente? Não tem nada a ver com esse tema do episódio de hoje, mas compartilhando com vocês aqui nessa nossa mesa mais íntima, é impressionante, né, como a gente é atravessado pela síndrome da impostora, assim, né? Eu tava levando pra minha terapia, levei umas 2 vezes pra minha terapia, que eu não tava conseguindo terminar meu artigo da pós, assim, não tava conseguindo, eu tava achando que tava ficando tudo horrível. E eu tava muito cansada e a cabeça não funciona e tal. E aí a Renata falou, Natália, você sabe que é uma possibilidade não entregar, né? Você pode escolher não entregar se você quiser não entregar. E aí fiquei ecoando com isso na minha cabeça e tal. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria entregar. Eu queria entregar. Só que eu vou entregar como, né? E aí, conversando com um amigo meu, o André, ele tava me contando que... Ele falou, Natália, cheguei no fim do ano e eu tô assim, cara. Eu já cheguei à conclusão... Que eu só quero tirar média 6 nesse fim de ano, sabe? Baixei minha média da vida de 10 para 6, assim. Nesse fim de ano, eu só quero fazer qualquer coisa só para passar, sabe? Assim, só para passar. E eu achei isso genial, porque me lembrou o episódio do Para Dar Nome às Coisas, que eu tinha chegado nesse insight, né? De que o ideal anula o possível. E isso me deu uma tranquilidade, assim, no corpo, assim, porque, no final das contas, o que tava me travando não era simplesmente a entrega, era a régua que tava muito alta, né? Eu tava querendo e tentando dar conta de todas as coisas, e tentando dar conta de todas as coisas pra tirar 10. E aí, esse lembrete do André foi muito massa, assim, de... Essa provocação da Renata, né, de ter falado, se você não quiser entregar, é uma possibilidade de não entregar. E quando ela fez essa provocação, foi importante pra mim lembrar que pra mim era importante entregar, que pra mim não existia essa possibilidade de não entregar, eu queria entregar. Mas que existia um caminho do meio aí, né? Entre o entregar e o não entregar, tinha um caminho do meio, que era, cara, vou entregar o que dá aqui pra tirar 6. E aí foi muito engraçado, né? Mandei o artigo e falei, cara, tá uma bosta isso aqui. Tá muito ruim e tal. E aí corta pra 2 semanas depois, recebo uma notificação da faculdade. E aí é o meu professor dizendo, Natália, considero que seu artigo está muito original. E eu, gente do céu, que maravilha, que boa notícia, assim. Às vezes é isso, né? Você mira no 6 e acaba rolando uma nota mais alta, assim. Muito bom, né? Quando isso acontece. Mas hoje eu vou falar, gente, sobre paixão, sobre amor, sobre mudança. Sobre essa mudança da paixão pro amor, né? Sobre como às vezes a gente tende a comparar essas coisas, né? Não sei se já aconteceu com você, se você já ouviu. Isso é muito comum de alguém estar, sei lá, de repente numa relação de 5 anos, 10 anos, 7 anos. E aí olha pra trás e fala, cara, e se eu tivesse dito sim... pro fulaninho, pra fulaninha da 4ª série. E se eu tivesse ido viver aquele amor com aquela outra pessoa, assim? E eu acho essa fantasia saudável, acho que a gente precisa mesmo, né? É bem-vindo, né? Que a gente pense sobre as coisas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Só que muitas vezes quando a gente faz isso, a gente faz uma falsa simetria, né? A gente acaba comparando a relação de 10 anos, que tem todo esse passado de 10 anos, com um encontro que durou, sei lá, 4 semanas, 2 meses, né? 3 dias, assim. A gente acaba comparando a densidade que é uma relação longa com a leveza que é um encontro de 3 dias, assim. E aí eu acho essa uma falsa simetria e que nos leva para alguns equívocos. Então eu vou falar sobre tudo isso. Anotei algumas ideias do que eu quero falar sobre isso, do que eu tava vindo pensando sobre isso. Mas espero que seja o mais próximo de uma mesa de bar aqui. Boa audição. Thank you. quando esse episódio nasceu, eu não tava especificamente pensando sobre amor, paixão, passagem do tempo e falsas simetrias. Eu tava, na verdade, pensando no começo do Para Dar Nome às Coisas. E aí eu tava pensando, tava lembrando, na verdade, que quando a gente começou a fazer o Para Dar Nome às Coisas, ligar o gravador e falar de um lugar tão pessoal era um desafio muito grande pra mim. Era tão grande que não dava pra pensar muito além, assim, no horizonte. O plano, a meta, era chegar no próximo passo. Era chegar no próximo episódio. E a real é que isso virou um estilo de vida, assim. Nosso, no Para Dar Nome às Coisas, meu, do Vavá, da Mam. A gente não fica fazendo planos pro Para Dar Nome às Coisas. A gente vai tocando e fazendo esse caminho, porque o fazer o caminho é o que dá sentido, né? A gente vai se concentrando no próximo passo, sabendo que é assim que a gente vai fazer essa estrada, né? E talvez essa seja uma coisa que não mudou nesse processo. Entre várias tantas que mudaram, essa é uma coisa que a gente ainda faz. E aí eu tava pensando nisso, nessas tantas coisas que mudaram e nessas outras tantas que não mudaram. E uma delas é que em algum momento desses 3 anos, que vai fazer 4 já, eu entendi que eu precisava deixar a fase da paixão com o Para Dar Nome às Coisas passar. Eu precisava deixar esse processo da paixão passar para conseguir olhar o Para Dar Nome às Coisas como a gente olha para um amor maduro, sabe? Como a gente olha para um amor tranquilo. Outro dia eu escutei o Emmanuel Aragão, que é um psicanalista e faz vídeos no YouTube, dizendo que ninguém suportaria viver a vida inteira apaixonado. E não suportaria porque na fase da paixão a gente fica louco, né? Essa é a real. A gente não come direito, a gente não pensa direito, a gente não trabalha direito, a gente não dorme direito. A gente fica completamente maluco, assim. Completamente tomado por essa sensação. Tem aquela coisa de você querer ficar perto o tempo todo, mas ao mesmo tempo você não querer sufocar, mas ao mesmo tempo tem medo de perder, mas ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim, e é tudo ao mesmo tempo, e não dá pra viver isso o tempo inteiro. Não tem como viver isso o tempo inteiro. E aí tem uma hora que isso passa, que essa paixão se transforma, que ela vira uma outra coisa, né? Que esse tsunami, ele vai diminuindo a intensidade e vai virando um mar mais calmo. E aí nesse momento, a gente precisa decidir se a gente continua no mar ou se a gente sai fora. A gente precisa decidir se a gente vira a página e começa a escrever um novo capítulo dessa história ou se a gente fecha o livro, porque uma hora a paixão passa e a gente olha pra esse encontro, pra essa relação, pra essa outra pessoa de um outro jeito. E aí esse momento chega e a gente se vê nessa encruzilhada, assim, né? De será que eu continuo nadando, né, nesse mar, encontrando um outro jeito de estar nessa água que ficou mais calma? Ou será que eu saio fora e vou procurar um outro mar? Ou eu vou, sei lá, sentar na areia e ficar um tempo sozinha? É uma coisa que a gente precisa decidir com o outro. Às vezes a história se finda por si mesmo, mas às vezes é a gente que tem que decidir. E às vezes essa decisão ela é difícil, porque se a gente fica no mar, se a gente fica nesse livro, se a gente vira a página para escrever essa nova história, a gente assume um risco alto, que é o risco de se mostrar e ser visto de uma forma mais inteira. E eu tenho a sensação que quando as coisas chegam nesse lugar, muita gente não topa, né? Esses dias mesmo eu tava vendo filme de comédia romântica. Eu nem gosto, né? Já falei isso aqui. Eu nem gosto de filmes de comédia romântica, mas é isso, né? Tem coisas que cumprem determinadas funções. E aí teve um dia que eu tava muito cansada mentalmente. E aí eu falei, cara, eu quero ver uma coisa que não me faça pensar. E aí era um filme de comédia romântica nacional, enfim, e que o cara falava que ele não saía com uma mesma pessoa mais de 3 vezes ou mais de 4 vezes, porque mais do que isso a coisa podia avançar, né? Ir para um outro patamar, então ele rompia, né? Então ele não topava essa complexificação das coisas, das histórias e tal. E é isso, né? Tem muita gente que age assim, quando as coisas começam a se complexificar, por mais que a pessoa goste da outra, por mais que exista ali um sentimento e às vezes até um desejo, vai embora porque é isso. Porque o risco de ser visto, né, e de se mostrar e de ver o outro, ele aparece. Quando você topa relações um pouco mais longas, esse risco, ele tá embutido, né? Do you think of me when you're on your way home? Holding hands along the tracks. I'm dancing hours away, but I still feel alone.
So I go order one more shot.
Outro dia eu escutei uma frase que me fez muito sentido, que era: a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Eu anotei ela num post-it e eu colei no meu computador pra lembrar disso. Pra lembrar que a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E eu preciso ir com calma porque amanhã vai ter mais corrida, sabe assim? Mas eu acho que, como a gente tá falando de paixão e de amor, eu acho que na fase da paixão, a gente tá muito nos 100 metros, né? Porque a gente dá tudo de si sem pensar muito nesse amanhã. Eu lembro de uma vez, nunca me esqueço disso, eu lembro de uma vez que eu tava trabalhando num programa de televisão, enfim, e eu fazia as pré-entrevistas, né? Ou seja, eu entrevistava as pessoas que seriam entrevistadas pela apresentadora no dia do programa. E eu entrevistava para fazer o roteiro de perguntas, para saber quais perguntas que trariam respostas mais interessantes e tal. E aí tava entrevistando esse ator. E ele tava me contando, era um ator já super maduro na carreira e tudo mais. E ele tava me contando que ele começou a carreira dele como modelo. E ele trabalhava numa agência de modelos, e essa agência tinha um contrato lá com uma marca em Nova York e mandou ele para Nova York. Mas mandou assim, com uma mão na frente e outra atrás, e falou: você vai trabalhar aí durante o verão, vai conseguir uma grana, e essa grana você vai se manter por aí. E ele tava me contando, assim, que ele tava sem grana nenhuma, assim, tava tentando levantar esses trabalhos, mas o custo de vida em Nova York também era muito caro. E aí chegou um momento que ele conseguiu se estabilizar e economizando muito, tanto que ele me contou que ele saía na rua, assim, trabalhava o dia inteiro, levando o book dele lá, as fotos dele de agência em agência, e ele andava muito por Nova York e ele ficava pingando de bebedouro em bebedouro, com metade do sanduíche que ele comeu de manhã dentro do bolso, e ficava pingando de bebedouro em bebedouro pra não ter que comprar água, né? Pra não ter que gastar com comida, quer dizer. E aí, beleza, né? Corta pra 3 meses depois, ele conhece uma moça. Ele falou: Natália, eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Eu fiquei, assim, enlouquecido. Me apaixonei por aquela mulher. E aí eu queria conquistar ela. Queria conquistar de todos os jeitos. E ela era maravilhosa, incrível, carismática, etc. E aí, pra impressionar a moça, ele... Primeiro ele vai pra um zoológico com a moça, e aí era um zoológico num lugar super perigoso, e aí ele fala: cara, que ideia, onde eu tava com a cabeça de trazer a moça pra esse lugar? E aí no dia seguinte lá, ele quer compensar, né? Ele quer compensar aquilo que ele fez e ele quer impressionar a moça. E aí ele pega todas as economias dele, que ele tinha, e que ele tinha conseguido justamente por ter economizado por tanto tempo, e ele aluga um táxi aéreo. Tipo um helicóptero, sabe? Esses passeios de helicóptero, pra sobrevoar ali na cidade que eles estavam fazendo. E ele tava me contando disso, né? Contando: olha, que ideia de jirico que foi essa, né? Que eu fui, gastei todo o meu dinheiro, depois passei perrengue pra caramba, e no final das contas a moça nem ficou comigo. E é um pouco disso, assim. A paixão é a corrida de 100 metros, né? Você não, você dá tudo de si, porque você só consegue ver aquilo ali. A paixão faz a gente fazer coisas que são insustentáveis a longo prazo. Tipo, sair pra comer em restaurantes bacanas todo fim de semana, ou voltar pra casa às 5 da manhã numa quinta, trocar mensagem até 4 da manhã numa segunda. E pra além disso, faz a gente esconder as nossas piores partes, né? As nossas partes que não são tão legais, as nossas partes que não são tão admiráveis. E acho que por conta disso tudo, que muitas vezes tem pessoas que não topam relações mais longas, né? Porque quando essas coisas começam a se complexificar, as coisas vão perdendo, elas não perdem a graça, mas elas perdem esse brilho que a paixão traz, que é muito próprio da paixão. Mas se o amor é a corrida de 100 metros, o amor é a maratona, né? A gente sabe que não adianta correr como se estivesse nos 100 metros, porque isso não vai ser sustentável. Então a gente muda o ritmo quando a gente tá vivendo uma relação que tem amor. Se na paixão a gente vira várias noites, adia entrega de trabalho, falta na faculdade pra ver a outra pessoa, no amor, de modo geral, a gente não pensa em chegar rápido, a gente pensa em chegar longe. Então, por isso que a ideia da sustentabilidade faz mais sentido. Não adianta eu dar tudo de mim agora, se vai ter amanhã também, se vai ter depois de amanhã também. Eu tô falando isso e tô lembrando do livro da Natalia Arcuri, o Me Poupe. Quem senta bastante tempo com a gente aqui na mesa sabe que eu adoro coisas sobre finanças pessoais, eu gosto muito de ler sobre essas coisas, assim, eu acho um assunto muito fascinante. E um dia tava ouvindo o e-book lá da Natalia Arcuri, que até então tinha disponível no Spotify de graça, acho que ainda tem, e ela fala sobre isso, assim, né, sobre como a gente precisa falar de dinheiro, né, com as pessoas com quem a gente tá se relacionando, assim. E aí, às vezes, na paixão, a gente não precisa falar disso, né? A gente deixa quieto, né? A gente aluga um helicóptero em Nova York, assim. Mas ao passo que a relação vai se solidificando e vai se complexificando e vai se sustentando e vai permanecendo, uma hora a gente vai ter que dizer. Então, cara, aquela vez lá que eu e a Amanda, a gente zoa muito com isso, né? Que quando a gente começou a namorar, cara, a gente ia pro bar, assim, quase todo fim de semana. Ia pro barzinho, comia fora e tal. E aí teve um momento que eu falei, cara, não vai dar, cara. Nesse ritmo eu não consigo mais. E é isso, né? Se a paixão é essa corrida de 100 metros que você consegue dar tudo de si, porque logo já ela vai acabar, o amor é uma outra coisa. O amor, ele requer sustentabilidade, né? Ele tem a ver com aquilo que se sustenta, se sustenta a longo prazo, né? Mas isso também não vale só para as relações românticas, né? Vale para tudo. Tem coisa que é corrida de 100 metros e você dá tudo mesmo porque você sabe que aquilo vai passar, tipo prova de vestibular, mas tem coisa que é maratona, tipo entrar no primeiro dia do curso dessa faculdade que você passou. Terapia é maratona. Aprender a lidar com os nossos medos de forma mais tranquila é maratona. Encontrar coragem para bancar o nosso desejo é maratona. Leva tempo, exige. Tem horas que a gente vai fazer melhor, tem horas que a gente vai fazer pior, tem horas que a gente não vai fazer, tem horas que a gente acha que poderia ter feito mais, tem horas que a gente se acusa, tem horas que a gente se perdoa, tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente tropeça e tem horas que a gente percebe no tranco que sem descansar não vai rolar. É maratona. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse processo, que é quando você corre uma maratona, você tem muito mais passado pra olhar. Sabe aquela história de você tá numa relação há 10 anos e aí você pensa em como seria se você tivesse dito sim pra aquela paixão da adolescência? Porque aquela paixão da adolescência era incrível e era leve e era divertida e era alto astral. Então, e aí pensando nisso, você acha que a conclusão é que se você tivesse ficado com essa paixão da adolescência seria muito melhor? Quando a gente faz essa comparação, a gente sempre compara, né? Uma relação que já tem o desgaste do tempo, então uma relação de 10 anos, com aquela paixão que durou 3 semanas. A gente nunca compara uma relação duradoura com outra relação duradoura, né? A gente sempre compara uma relação duradoura, que durou muito tempo, com uma relação que aconteceu por pouco tempo, assim. Aí é sempre uma falsa simetria. As maratonas que a gente vive, que a gente corre, sempre vão ter mais desgaste, mais crise, mais conflito, mais encruzilhada do que as corridas de 100 metros. Na maratona, a gente tá muito tempo, muito mais tempo nessa estrada. É como um escritor que publicou 50 livros, né? O escritor que publicou 50 livros vai dizer que tem muito mais coisa que ele gostaria de mudar do que ele escreveu do que um que parou no primeiro texto. Porque quanto mais história, mais passado, mais decisões, mais momentos, mais alegrias, mais arrependimento, mais tudo. Quanto mais história você tem, quanto mais tempo de relação você tem, mais tempo de desgaste você tem também, né? E aí, se comparar isso com uma relação ou com um encontro que durou 2 semanas ou 3 dias, esse encontro que durou 2 semanas ou 3 dias sempre vai parecer melhor do que a relação que você tá agora. E isso não é um comparativo, não é uma reflexão para que a gente use isso como um argumento de acomodação, né? Ah, então, já que não adianta comparar, então vou ficar nessa relação ruim. Não é sobre isso, assim, né? Mas é porque é sempre uma falsa simetria. I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Dream.
dreams to pick you up. I just wanna make it right. I know all about your troubles. Wanna drown into your eyes.
Uma relação que durou 8 anos vai ter muito mais desgaste do que um encontro que durou 4 semanas. E o que é melhor? As duas coisas são boas, eu acho. As duas. Mas elas são também incomparáveis. Não se compara uma corrida de 100 metros com uma maratona. E a gente também não deveria comparar relações longas com paixões que duraram alguns meses. Porque o nível de complexidade que tem uma e a outra são completamente diferentes. Pessoas com quem a gente conviveu por muito mais anos sempre vão ser as pessoas que vão ter conhecido os nossos maiores e piores defeitos, né? Que são pessoas que vão conhecer mais das nossas complexidades e mais das nossas falhas e mais dos nossos acertos também. Mas eu acho que também, quando a gente anda mais tempo com essa outra pessoa, né? Com essas outras pessoas, a gente também consegue colher muitas alegrias também, muitas coisas boas também. Acho que as duas coisas são boas, tanto a corrida de 100 metros quanto a maratona, mas são experiências muito diferentes e não são comparáveis. Mas todas as relações longas, na verdade, né, foram corridas de 100 metros que viraram maratonas, assim, de modo geral, né? Pode ter alguma história aí que não tenha passado por isso, mas de modo geral é isso. E aí, nesse momento da encruzilhada, a gente precisa lembrar que por mais que a sua maratona, né, traga alegrias e levezas que estavam presentes, né, na corrida de 100 metros, ainda são maratonas, assim, né? Não dá pra querer que uma maratona tenha cara, ou tenha a leveza, ou tenha a falta de sustentabilidade, de responsabilidade, às vezes, né, que uma corrida de 100 metros tem. Pelo menos é como eu enxergo.
Counting all the shadows. And now we're in the shadows. I wanna feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel my blue sky within.
É isso, gente! Esse é o 4º episódio exclusivo só para assinantes do Para Dar Nome às Coisas. Eu tenho falado que eu tenho guardado os assuntos mais íntimos para essa mesa. Então, queria muito agradecer a você por estar aqui com a gente. Muito obrigada por ajudarem a gente a manter essa mesa de pé. Muito obrigada por acreditarem que a gente merece o tempo de vocês. E muito obrigada por essa chance da gente compartilhar esse tempo e espaço juntos. Pra gente faz toda a diferença. Ao ver todas essas carinhas aqui junto com a gente nessa mesa, eu tenho a sensação de que pra vocês também, né? Então, muito, 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 muito obrigada. Todos os episódios exclusivos, né? Eles são liberados no último dia do mês. Então, esse é o episódio de novembro. Novembro? Dezembro, sei lá. É o episódio desse mês. E mês que vem tem mais. Um beijo nessa cara linda. Muito, 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 muito obrigada por apoiarem a gente de novo aqui, tá bom? Um beijo e até semana que vem na nossa mesa aberta, lá no Pra Dar Minhas Coisas, no Spotify.
And feel your blue sky. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel your blue sky within. Do you think of me when you're on your way home? in the shadows. I wanna feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. I get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel my blue sky within. Mine tonight.